colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, ouvintes do Autorama, sejam bem-vindos ao seu podcast preferido sobre carros. Eu sou o Fernando Miragaia e te convido a engatar o play e acelerar comigo de casa, hein? No episódio de hoje tem nova série especial da L200, Volkswagen inaugurando o sistema de carros por assinatura e um sedã da Lexus com novos equipamentos. Vou te contar também como anda o Corolla híbrido. No momento KBB, os preços dos carros continuam loucos. Na coluna serviço, quando é a hora de trocar o fluido do freio. E no quadro retrovisor, vamos matar as saudades do Cadete. Lembrando que você ouve o Autorama e outros conteúdos do Colmeia Podcast no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e em diversas outras plataformas. Ouça os episódios, baixe os programas, se inscreva nos nossos canais e nos siga nas redes sociais. É só procurar lá, Autorama Podcast. Estamos lá no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Telegram. A Lexus, que é a marca de luxo da Toyota, traz novidades para seu sedã, digamos, de entrada, com perdão da palavra, hein? O ES300H na linha 2021 agora tem sensor de estacionamento com parada de emergência. Como é que é isso? Você está manobrando lá, se guiando pelo sensor e pela câmera de ré, mas se mesmo assim você se distrair ou uma pessoa passar atrás do carro repentinamente, o dispositivo freia o veículo sozinho para evitar um acidente. O modelo também passa a ser importado com sensor de pressão dos pneus. O conjunto mecânico continua o mesmo. Sabe aquele H do nome do sedã? É para designar o sistema híbrido que combina o motor 2.5 a gasolina com outro elétrico, tração integral e potência combinada de 217 cavalos e meio. É, gente, são japoneses, né? O Lexus ES300H 2021 custa R$326.990, também conhecido como R$327.000, e chega em versão única. Quer ver fotos desse carro luxuosíssimo? Vai lá nas nossas redes sociais. Atenção, picapeiros, tem mais uma série especial para a L200 Triton Sport. É, a Mitsubishi aproveita que é patrocinadora do tradicional Rally dos Sertões e apresenta uma edição limitada da picape média chamada Sertões. Ela vem cheia de adesivos e apliques na cor laranja, que é a tonalidade oficial da competição off-road mais tradicional do país, e isso serve para contrastar com a pintura preta das picapes. Também tem adesivão do rally e maçaneta cromada lá na tampa traseira e outros detalhes em preto brilhante. Na cabine, tapetes de borracha vulcanizada, acabamento escurecido e mais detalhes laranjas para fazer aquele contraste. O motor é o mesmo 2.3 turbo diesel de 190 cavalos com um novo câmbio automático de 6 marchas e tração nas 4 rodas. A série será baseada nas 3 versões de acabamento que hoje existem para a L200, mas ela só será vendida por encomenda, inclusive a pré-venda já começou. Porém, não tem preço ainda e as primeiras unidades serão entregues só em março de 2021, ou seja, vai ter que esperar. Só que, para você ter uma base de preço, essas versões normais da L200, nas quais a Sertões será baseada, custam hoje de R$ 156.000 a R$ 233.000. A Volkswagen lança um serviço de assinatura de carros. O programa, chamado Sign and Drive, possibilita que a pessoa contrate, de forma digital, pelo site da Volkswagen, o serviço de assinatura por um período de 1 ou 2 anos. Como em muitos sistemas desse tipo, estão incluídos na assinatura a documentação, ou seja, custos com IPVA, licenciamento, emplacamento, seguro, manutenção preventiva, que são as revisões, e franquia de 1.800 km para rodar por mês. O programa de carro por assinatura da Volkswagen começa, por enquanto, só no estado de São Paulo e também só terá 2 modelos disponíveis, os 2 SUVs, o T-Cross na versão 200 TSI e o Tiguan na opção Comfortline. Segundo a marca, tudo pode ser feito digitalmente pelo site da empresa. Está lá www.vw.com.br. Inclusive é possível assinar o contrato. Depois é só ir na loja mais próxima que será indicada para retirar o veículo. E os preços? Bem, o T-Cross tem planos de 12 meses a partir de cerca de R$ 1.900 por mês, enquanto o Tiguan sai por R$ 3.659 mensais no plano de 24 meses. Para quem não vai assinar e vai comprar carro, atenção, porque o preço dos automóveis continua em tendência de alta. É o que o Hector Vieira explica no Momento KBB de hoje. Fala aí, Hector!
Fala, Mira! No Momento KBB dessa semana, eu trago a nossa análise de outubro do nosso monitor de variação de preços KBB. Assim como nós vimos em setembro, o mercado como um todo seguiu uma tendência de alta nos preços no mês passado, Mira. Carros zero quilômetro, seminovos e usados ficaram, em média, mais caros. Dessa vez, foram os carros seminovos que puxaram mais a elevação de preço. Os modelos com até 3 anos de vida subiram 1,54% em média em outubro. Os usados tiveram reajuste médio de 0,88% e os zero quilômetros de 0,61%. Todos esses números ainda estão acima das médias de variação mensal que nós observávamos em 2019, quando os preços variavam, em média, para baixo, pouco menos de 1%. Tá aí, Mira. Esse foi o nosso resumo do MVP de outubro aqui para o Autorama. Até a próxima.
Muito obrigado, Hector. Esse foi mais um Momento KBB. E você quer saber quanto vale o seu carro ou aquele automóvel que você está de olho? No endereço www.kbb.com.br você tem um portal mais completo de preços de veículos zero quilômetro, seminovos e usados do mercado. Confere lá. Você é do fã-clube do Corolla? O modelo da Toyota tem uma legião de admiradores, né? Por isso mesmo eu vou contar um pouquinho de como foi passar 10 dias com o sedã médio mais vendido do país em sua versão híbrida. Bem, essa 12ª geração do Corolla, que foi lançada em setembro do ano passado, para início de conversa, mantém aquela tradição de conforto no rodar, só que com melhor acerto. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que me chamou a atenção, justamente a direção mais firme e direta. Se aponta o volante, a resposta é imediata, sem folgas. A rigidez da carroceria também merece destaque. Você percebe um comportamento dinâmico muito mais apurado nesse novo Corolla. Principalmente na estrada em velocidades mais altas, é um carro mais no chão, mas que nem por isso abre mão daquele conforto que o cliente do sedã exige. O cliente do Corolla exige muito isso. Bem, esse melhor acerto também ficou evidente no trato da suspensão, que agora tem uma geometria que filtra bem melhor os buracos da pista que a geração anterior. Mas como é que anda esse Corolla híbrido? Primeiro vou explicar como funciona o sistema com os três motores. O sedã tem um motor 1.8 flex lá na frente, a propósito é o primeiro flex híbrido do mundo, e tem mais dois elétricos. Juntos, eles geram uma potência combinada de 123 cavalos, que são bem suficientes para o Corolla. Por que suficientes? Porque você consegue dosar entre economia e mais desempenho. E ainda acompanhar o funcionamento desse conjunto híbrido lá na tela da central multimídia. Você consegue ver lá quando o elétrico está atuando, quando os dois motores estão trabalhando e quando só o flex dá as ordens. Pisando leve no acelerador na cidade, dá para ficar um tempão só no modo elétrico e naquele silêncio quase sepulcral. O câmbio continuamente variável tem o comportamento típico de CVT, e o que é bom nessas situações mais mansas, como eu falei, pois ele é gradual, o câmbio é bem gradual, sem trancos e sem marchas simuladas aqui nesse caso. Já na estrada, o Corolla vai mostrar um desempenho condizente para sua proposta. Ele alcança velocidades mais altas, permitidas sem grandes esforços, mas também nada de respostas mais brutas. Comportamento mais esportivo não é o do Corolla. Se você quiser um pouco mais de pimenta, uma pimentinha, aquela pimenta bem leve, aí você aperta o botão Sport, que o motor trabalha em rotações mais altas e oferece respostas mais rápidas. Só que isso, lembrando, vai comprometer o consumo de combustível. E não se esqueça que a eficiência energética é um dos principais argumentos do Corolla híbrido. E olha, não tem sensação melhor do que você parar no posto de combustível e ver a autonomia ali do computador de bordo se multiplicar como se fosse o milagre dos peixes. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo durante essa avaliação. Eu estava com o tanque baixo, rodando com o tanque já baixo, o computador de bordo mostrava 46 km de alcance, e aí eu parei no posto, pus, pedi para o frentista botar apenas 25 litros de gasolina. Cara, eu sorri como uma criança quando ganha um ovo de Páscoa tamanho 100, sei lá. Eu vi a autonomia saltar para mais de 700 km de imediato. Tudo bem, vamos combinar que é uma licença poética, porque o sistema dá uma de Nelson Rubens, lembra? Eu aumento, mas não invento. Pois é, logo depois de eu sair do posto de combustível, comecei a rodar e a autonomia já caiu lá para casa dos 400 km. Mesmo assim, a eficiência do Corolla híbrido é muito boa. Olha só, na cidade eu consegui médias de 16 km por litro e na estrada cheguei perto dos 15 km por litro. Isso aí você vai perguntar, ué, por que que na estrada consome mais? É normal num carro híbrido, gente. Por quê? Porque o motor elétrico tem menos condições de uso na rodovia. Porque ali você está trafegando em velocidades mais altas, tem mais situações de retomadas, ultrapassagens, e o motor a combustão vai ser sempre mais exigido. E esse sistema híbrido precisa carregar na tomada? Não. Ele não é do tipo plug-in, ele é auto-recarregável. Inclusive, você consegue acompanhar na central multimídia quando as baterias estão sendo recarregadas nas desacelerações mais fortes e frenagens. Na descida de serra, você ainda pode otimizar isso, colocando a transmissão na posição B. Ela potencializa o freio motor e otimiza essa recarga. E segura bem o carro, você sente bem o freio motor atuando na descida. Na vida a bordo, é um Corolla e o conforto é evidente na maior parte do tempo. A posição de dirigir é um pouco mais baixa do que no sedã de geração anterior, os bancos acomodam bem o corpo e o acabamento é bem correto. No banco de trás foram dois adultos e uma criança numa boa. O porta-mala de 470 litros é adequado para uma família com filhos. O que que eu não gostei nesse Corolla? Primeiro daquela tela de 7 polegadas da central multimídia, que as marcas chamam de tela flutuante, a Toyota chama de tela flutuante. Na minha opinião, na boa, parece que esqueceram da tela e falaram: ih, rapaz, tem que botar a tela ali. Aí parece que vamos colocar ali em cima das saídas de ar de qualquer jeito. É essa a sensação que eu tenho. E essa tela do Corolla, essa central, ainda tem uma peça plástica atrás que parece uma TV daquelas de tubo. Também não entendi o freio de estacionamento por alavanca em um carro de R$ 149.890, que é o preço dessa versão Altis Hybrid Premium. Pô, merecia já um freio elétrico, né? Que você encontra em carros até de categorias mais baratas e ainda poupa espaço na cabine. Como eu falei, essa é a versão mais cara e topo de linha do Corolla no país. Ela traz os itens de condução semi-autônoma que só as versões híbridas têm, como controle de cruzeiro adaptativo com frenagem automática de emergência e o alerta de mudança de faixa. Só que tem outro Corolla Altis híbrido, mas sem esse pacote premium, que custa R$ 142.090, ou seja, R$ 7.800 a menos. E o que o Premium que eu dirigi oferece de exclusivo para justificar essa diferença? Bem, vamos lá, anota aí. Ele tem banco elétrico do motorista, acabamento bicolor da cabine, ar-condicionado de duas zonas, que inexplicavelmente não tem em outras versões do Corolla, rodas aro 17 polegadas diamantadas, sensor de chuva, retrovisores com rebatimento elétrico e teto solar. Bem, são itens bacanas que, se você curte, vale a pena, mas é bom pesar na balança outros aspectos, principalmente a desvalorização. Por quê? Segundo a KBB Brasil, o Altis Hybrid é o que tem a menor desvalorização após um ano. No preço de revendedor, ele deprecia 5,6% depois de 12 meses. Só que esse Corolla Altis com o pacote Premium é o com maior perda dentro da linha do sedã no mesmo período, 18,1%. Ou seja, tem que pesar. De qualquer maneira, Corolla é um carrão, é um carro confiável e ficou bem mais confortável e bem mais gostoso de dirigir nessa geração. A coluna de serviço hoje vai falar do fluido de freio e quando perceber que está na hora de trocá-lo. Para início de conversa, o fluido de freio tem validade. A recomendação em geral é que se faça a troca de todo o produto a cada 10 mil quilômetros ou um ano. Mas se a luz do freio acendeu no painel, atenção, isso pode ser sinal de que o nível baixou e é preciso levar o carro na oficina para ver o que está acontecendo. E jamais completar, tem que trocar todo o produto e pôr um novo. Outro sinal de que é preciso verificar o nível de fluido é quando você pisa no pedal do freio e sente que o carro está demorando a reduzir, está demorando mais a parar, não tem mais a mesma eficiência de antes. Olha, fluido muito abaixo do nível pode afetar todo o sistema de frenagem e comprometer a segurança. O quadro retrovisor volta até o fim dos anos 1980 para falar de um carro que sacudiu o mercado. O ano era 89, o Brasil tinha eleições presidenciais diretas depois de 30 anos, o Muro de Berlim caía e a General Motors investia uma grana pesada para produzir o Cadete por aqui. Era a quinta geração do hatch de mesmo nome que rodava na Europa com o emblema da Opel. E o Cadete chegou no mercado brasileiro cheio de modernidade. Sabia que ele foi o primeiro carro nacional com vidros colados e para-choques na cor da carroceria? A versão GS tinha também freios a disco nas quatro rodas e suspensão a ar, além de motor 2.0, enquanto as versões mais básicas usavam o 1.8. Foi o primeiro modelo da Chevrolet aqui a ter computador de bordo. E aquele jeitinho bojudo e inclinadinho ainda lhe conferia o melhor coeficiente aerodinâmico do pedaço na época. Logo no ano seguinte, o Cadete deu origem à Station Wagon Ipanema. E o hatch ainda teve uma série Turim, em homenagem à Copa do Mundo da Itália de 1990. Lembra aquela que o Canidia e o Maradona acabaram com a nossa felicidade? Mas uma lembrança bem mais legal é a do Cadete e da versão que faz até hoje muito marmanjo babar, a GSI. Ela nasceu no fim de 1991 e era uma espécie de evolução da versão GS, só que com motor 2.0 com injeção eletrônica e 121 cavalos de potência. Tinha escapamento duplo, tomadas de ar no capô, bancos Recaro e um painel digital que parecia coisa do De Volta para o Futuro. Tinha ainda a opção conversível. Ela era mandada para a Itália para ser finalizada, ou seja, o carro era mandado para a Itália, cortavam o teto, faziam os reforços necessários, né, adaptação, e voltava. Infelizmente, o Cadete teve a produção encerrada cedo, em 1998, e anotou mais de 450 mil unidades emplacadas no país nos seus 9 anos de existência, incluindo aí também as unidades vendidas da Ipanema. Seu sucessor acabou sendo o Astra, que falaremos em breve em outro retrovisor. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama Podcast fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e participa com a gente. Acompanhe o Autorama pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter e no nosso canal do Telegram. Participe mandando sugestões, dúvidas e críticas. Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.